pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
José Júnior Ferroni, lá da Clínica Saúde Livre, e também a doutora Monique Mascarenhas, que é a responsável técnica, presentes aqui em nossos estúdios. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Obrigado mesmo pela presença.
Obrigada, bom dia.
Sejam sempre muito bem acolhidos. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
O microfone assusta, mas ele é tranquilo. Eu sei que vocês estão acostumados. Vocês tratam de algo que a gente fica assustado. Que é agulha, que é vazia. E a gente encara. Então agora a gente dá o troco, né? Olha só. O Júnior, conta pra gente dessa clínica. A gente sabe que existe uma oferta de vacinas na rede pública, a gente preconiza aqui a busca pela vacinação, porque vacina é prevenção, mas muitas clínicas também se colocam à disposição, e aí tem uma diferença porque tem uma gama maior, né? De proteção, de cepas, e aí ela protege muito mais. Essa é a grande diferença, né?
É, isso mesmo. As vacinas da rede pública, elas querem abranger o máximo da população e muitas vezes o governo não consegue comprar a de melhor tecnologia, que é mais caro. Vai pro privado.
Tá.
Aí as vacinas do privado, que a gente está trabalhando, um exemplo, a pneumonia do posto de saúde é uma pneumonia para 10 tipos de bactéria.
Tá.
A pneumonia que a gente trabalha é para 20 tipos de bactéria.
Caramba.
Então tem essas certas diferenças que agregam bastante na saúde da população e principalmente do bebê, né?
Quando a pessoa, a criancinha pequenininha, né? Quando a pessoa chega, papai, mamãe chega lá para poder vacinar, eles já chegam com essas informações ou não? Vocês estão sentindo que as pessoas estão se informando ou não? Opta por fazer a vacinação em uma clínica privada, né? Mas às vezes nem tem noção do tamanho do benefício, né?
Sim. Na verdade, o que a gente vê é a informação que os pediatras passam.
Tá.
Muitas vezes o pediatra indica, vai na clínica de vacinação para você tomar a vacina, porque muitas vezes ele fala, porque é melhor.
Tá.
Ou porque, igual na nossa clínica, a gente tenta fazer o máximo possível para não causar trauma na criança. Só que muitas vezes eles não passam o porquê é melhor. Essas diferenças pontuais, entendeu? Então, ainda falta muita informação para as pessoas entenderem o que.
Estamos aqui para isso, para auxiliar. Doutora, e não é porque é uma clínica particular que não tem responsabilidade técnica com saúde, profissionais capacitados para isso. Pelo contrário, a preocupação às vezes é até maior, né? Como que vocês então montaram essa equipe para poder atender e fazer o manuseio dessas vacinas? O acesso é direto com os laboratórios, com as farmacêuticas? Como é também esse trâmite?
Sim, a gente costuma dizer que somos especialistas em vacinas.
Verdade.
Então, todo mundo foi treinado para fazer esse atendimento humanizado, justamente como o José colocou.
Legal.
O objetivo nosso é não criar trauma, porque vacina é uma coisa para o resto da vida. A gente começa quando bebezinho, mas adultos, idosos também devem se vacinar. Então, a gente se preocupa com esse atendimento humanizado. E aí, a gente vai ter as vacinas sempre disponíveis na clínica. E a gente se preocupa muito com a segurança também. Então, as nossas câmaras frias são monitoradas, você consegue acesso remoto, você sabe cada minuto qual a temperatura que estava. Sim.
Para
o estado de conservação é muito importante para que a vacina funcione, né?
Já está nesse nível, então, de tecnologia.
Sim, sim, a gente consegue monitorar.
Isso passa confiança para o paciente, para o cliente, credibilidade.
Bastante.
É interessante essa preocupação. E esse retorno é positivo de quem leva lá o filho, ou de quem, o adulto que vai se vacinar. Vocês já sentem também isso, né?
Sim, os clientes ficam bem satisfeitos de ver que a criança sai bem de lá e não criou esse trauma e gostou e criou esse vínculo, né? Isso é bem importante pra gente.
Legal. As vacinas de um lugar particular, ele é diferente das outras, ela é importada, porque algumas vacinas que são produzidas no Brasil, por exemplo, elas são somente para a rede pública, né?
Isso.
Sim, a maioria das vacinas que a gente compra no mercado privado são importadas.
Uhum.
O Brasil produz alguns tipos, mas o governo acaba comprando a maioria. A gente não consegue esse fluxo de produção para conseguir no mercado privado. Mas as vacinas, a gente tem, assim, da Sanofi, da Abbott, da GSK, da MSD, são laboratórios que a gente compra.
Muito laboratórios legal. Reconhecidos, fiscalizados, tudo
sim,
direitinho.
Com certeza, sim.
Vacinação, ela começa em que momento? Porque, por exemplo, eu gosto de entrar aqui nas redes sociais para ver como que vocês têm gerado conteúdo, porque aí a pessoa fica mais tranquila, muita gente que gosta, já se informa antes, isso é legal, né? E aí, por exemplo, já está aqui um destaque, por exemplo, desde a gestação. Então, uhum. Já começa antes, né?
Sim, antes de nascer.
Já tem, então, esse trabalho, essa preocupação desde a gestação, então.
Sim, na gestação, a gente vacina a mãe, porque ela consegue passar anticorpos pela placenta para o bebê. Então, a proteção já começa ali. E aí, no dia que nasce, já tem vacina. E o primeiro ano, os primeiros 12 meses são os que mais vai ter vacina. Assim.
E a mãe pode ir direto por conta própria, na clínica, ou ela precisa de um encaminhamento médico? Ela precisa estar passando pelo pré-natal direitinho? Como funciona?
A pessoa pode procurar por conta própria. A gente tem as vacinas lá disponíveis. Mas a pessoa também pode agendar um horário, se ficar melhor para ela. E também a gente tem a opção de ir em domicílio. Então, caso a pessoa não queira sair de casa, não possa, a gente vai a domicílio. As pessoas gostam bastante disso, principalmente bebês recém-nascidos, ou idosos.
Esse contato externo, né?
Isso, exatamente. Evita contato com pessoas possivelmente doentes, né?
É uma questão de segurança, né?
Sim, sim. E conforto também, porque às vezes o deslocamento é complicado.
Tá.
Então, a gente pode ir.
E aí, como é essa dinâmica de ir até a casa? Porque aí exige um preparo, uma logística sim. diferenciada, né, José?
Sim. Na verdade, a gente tem a nossa enfermeira com é meio que uma mini câmera fria,
tá.
Que a gente tem, que a gente coloca as vacinas com o próprio Gelox, que é específico para isso.
Legal.
E a gente leva os utensílios, os mesmos utensílios que a gente utiliza na clínica, a gente leva para lá, como eu falei, para não causar trauma na criança, se for um adulto, alguma coisa, e manter a qualidade da vacina resfriada, né? Que ela precisa ter essa conservação.
Que interessante. É. Legal sim. poder pensar nisso também para dar esse conforto maior, né, para as pessoas. Porque na rede pública não tem jeito. Tem que ir no postinho.
Tem que ir lá, sim.
E é possível fazer um acompanhamento de toda a família, de sim. todas as vacinas, atualizar a caderneta.
Sim. Com certeza. A gente tem uma enfermeira disponível todos os dias, segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. E nos sábados das 8 ao meio-dia. Ela está disponível, pode enviar a carteirinha, ela avalia o que precisa, o que está faltando, o que não está, orienta.
Se tiver dúvidas também, pode mandar para ela lá, que ela vai auxiliar todo mundo.
Nesse mercado de vacinas, a gente falando de uma clínica de vacinas, onde recentemente houve aí uma propaganda muito negativa das vacinas, muita gente deixando de vacinar os seus filhos. Como fazer uma propaganda contrária a isso? Como convencer as pessoas de que a vacina ainda é o maior aliado ali da saúde, da prevenção da vida, da erradicação de doenças
muitas
que
doenças.
Já tinham até desaparecido e estão voltando, né?
Por falta de vacina.
Como pois acontece esse diálogo?
Então, acho que a principal chave para isso é a informação. A gente não lida com opinião, a gente lida com ciência. Então, tudo que a gente faz lá é testado, comprovado, estudado e garantido. A gente tem essa segurança. Então, quando você informa a pessoa que existe uma opção dela prevenir, por exemplo, câncer. Então, você tem a informação, olha, eu posso não ter câncer. Para isso, eu preciso tomar a vacina. Você vai escolher o quê? Correr o risco?
Da HPV, por exemplo.
HPV é um exemplo clássico, né? Tem países, inclusive, que conseguiram uma cobertura vacinal grande, como a Austrália, e que vão erradicar câncer de colo de útero.
Olha só, gente.
Então, assim, é um ganho muito grande. Infelizmente, se politizou uma questão que, ao meu ver, ciência não é discutível. É o que eu estou dizendo, é algo já comprovado.
Comprovado.
E a gente vê o resultado negativo disso. Os Estados Unidos é um país que mudou bastante o calendário vacinal recentemente e retirou a vacinação de sarampo. E aí, o que aconteceu? Os casos estão aumentando. Estão aumentando de novo. E como a gente vive num mundo globalizado,
tá,
que todo mundo está o tempo todo viajando,
a gente
sofre o impacto
doenças
disso também.
Novas surgindo assim também a todo momento, né? A gente falou muito recentemente agora também sobre a meningite, que é o momento de se cuidar por conta da volta às aulas, de deixar a criança preparada para enfrentar esse novo ambiente. E hoje até vou trazer depois para nossa nota mais tarde, que a gente deixou para depois, para a gente poder ter mais tempo de conversar com vocês, que é o crescimento das síndromes respiratórias agudas graves.
Pois é.
Em 23 estados e também no Distrito Federal, principalmente em crianças e adolescentes. E gripe mata, gente. Não é gripezinha, só que escorre o nariz, né?
Sim.
Sim, sim. A gente tem, inclusive, a vacina, que é o vírus sincicial respiratório, VSR, que é esse que é o principal causador dessas síndromes respiratórias. E o ideal é justamente isso, prevenir. Então, vacinar antes de começar essa temporada. Quando começa a esfriar, é quando o vírus mais circula. E aí é quando começam os casos de...
Então, agora é uma época boa, por exemplo. Posso procurar clínica, me vacinar.
Com certeza.
Tem
com
uns certeza. Períodos mais indicados de alguns tipos de vacina? Isso.
Na verdade, a da gripe, né? Que ela é sazonal, todo, igual esse mês a gente já está recebendo as vacinas de gripe.
Boa.
E elas são... atualizadas para os vírus que vão circular esse ano.
Porque o vírus
então,
ele vai
essa...
se mutando, né? Ele é mutável, é mutante.
Agora. É, esse mês de março vai começar a chegar a vacina de gripe pra gente. E ela é a principal que é sazonal. As outras, o ano inteiro tem normalmente.
A vacina da gripe, então, tem que tomar uma vez por ano.
É.
Uma dose,
e tem
uma
algumas
vez ao
que
ano.
São uma vez na vida só.
A maior parte é. Na verdade, a de tétano, que a gente fala pra tomar a cada 10 anos, entendeu? Uma ou outra tem.
Eu também. Entendeu? Por isso que é importante sempre estar com a caderneta em dia e procurar um profissional pra atualizar. Sim, já tá na época, né? Porque...
Sim, e inclusive lembrando o gancho que você falou, após a pandemia, isso foi uma coisa positiva. Os estudos em vacinas estão aumentando, então tem surgido mais vacinas. Isso é uma coisa interessante. Então é bom sempre falar com alguém que está na área, porque as atualizações acontecem sempre. E às vezes uma coisa que você achava que estava completa, já tem uma novidade.
A própria HPV, então, até um tempo atrás, era só HPV para 4 tipos de vírus. Agora que a gente está trabalhando é o HPV para 9 tipos de vírus, entendeu? Nossa, então é bem.
Eu tenho uma dúvida pro HPV, porque tem uma idade ali na adolescência que, se eu não me engano, é quando ela protege mais, mas o adulto que nunca tomou pode tomar também, e é para homem e para mulher, né? Para
com certeza.
Na verdade, a partir dos 9 anos, você pode tomar.
Tá.
Dos 9 aos 15 ou aos 20, eu não tenho certeza.
Eu acho que agora é 19, pelo menos na 19. Rede pública, 19.
Então, aí o corpo da criança, do jovem, ele consegue produzir mais anticorpos, reage melhor à vacina. Então, daí seria apenas 2 doses dessa aí. Agora, depois dessa idade... Aí a Sociedade Brasileira de Imunização prevê que sejam 3 doses, que daí não protege tanto, mas continua.
Fica valendo para os adultos também tomarem, né?
Sim. Tem só essa diferença. É, as pessoas às vezes ligam o HPV com o início da vida sexual.
Pois é.
Mas não é por causa da vida sexual, é por causa que o corpo da criança tá mais. Com essa vacina, ela
auxilia,
fica.
Auxilia que ela tenha um melhor resultado no organismo, né? Esse é o problema, né? Aí dissemina um tal do. De uma notícia que não é verdadeira, e isso para espalhar é uma beleza, né? E aí a gente tá aqui, lutando, luta e
do
luta
jeito
pra
que a gente pode, né?
Trazer informação, né?
Inclusive, esse mês, a Março Lilás, que é uma campanha forte em relação ao HPV, e teve uma atualização recente em bula, que até então a vacina era só para prevenir câncer de colo de útero, ou seja, as pessoas acreditavam que era mais focado em mulheres. Mas agora a gente já percebeu que a Gardasil, a vacina, ela protege inclusive para câncer de orofaringe e boca, garganta. Então, o que a gente fala é, a HPV é para humanos.
Para humanos.
Homens, mulheres, todas as pessoas devem se proteger.
Recente, um médico especialista em cabeça e pescoço, que é inclusive um especialista muito difícil da gente montar no mercado, aqui em Guará tem, ele perguntou depois aqui da entrevista, falou, você já tomou essa vacina? Eu falei, não. Eu falou, eu te indico a tomar.
Sim.
Ele falou, os meus pacientes eu indico todos a tomar.
Sim. Sim.
Porque o índice de câncer nessa região está crescendo.
Sim.
Então olha que coisa que são atualizações que a gente
precisa. Recente que entrou para a bula isso, que agora a vacina protege.
Em relação à dengue, tem uma novidade aqui no Brasil.
Sim.
É uma doença que a gente às vezes não dá bola, mas na hora que ela pega, arrebenta. E tem possibilidade de prevenção, olha só. Então, vocês também já estão com esse cuidado lá?
Sim, a gente trabalha com a dengue, que não é do Butantan, que hoje é a que está um pouco em alta aqui no Brasil, que está falando que o Butantan está produzindo.
É aquela japonesa?
Isso, é da Takeda, que é a Kedenga.
Tá.
Tá, ela tem praticamente a mesma eficácia do Butantan, a única diferença é que são 2 doses. O do Butantan fala que é uma dose só que o Butantan está começando a produzir e está difícil chegar até no SUS. Por enquanto é só para o SUS e está muito difícil chegar.
Verdade.
E a gente tem lá assim a Kedenga.
E a ideia, e importante, a vacina ela previne os sintomas, né? Isso não quer dizer que eu vou pegar a doença. Então, por exemplo, como, não quer dizer que eu tomei a vacina e meu corpo vai virar um repelente que não vou ser picado. Não. Mas os sintomas vão ser bem diminuídos.
É, o principal objetivo da vacina, no caso da dengue, é prevenir casos graves e principalmente morte. Então, pois assim, você pode contrair a doença, mas você vai ter sintomas mais leves. E
quem tem
mais de 80% dos casos não vão evoluir mal, que é o que a gente espera, né?
É, os que não vão ter graves, coisas graves, é 60%, que vai ser uma dengue bem amena, e 80% de risco de internação. Então, previne bastante, entendeu?
Não, gente, quem já pegou dengue é triste. Nossa, Deus.
E o que pode acarretar ali, na hemorragia,
várias coisas,
levar à morte.
Várias coisas.
Amenizando os sintomas.
Junto a essa corrente que a Ju citou, da antivacina, muita gente traz assim, tomou vacina, independente do tipo, ou para qual doença a gente está se prevenindo, ela vai causar isso, aquilo no seu corpo, vai ter alteração X, Y, Z, enfim.
Vai virar jacaré.
É, entre outras dessas. É, o que que acontece no corpo quando a gente toma vacina, doutora? Explica pra gente os efeitos, os benefícios, alterações drásticas no corpo, conta pra gente.
Sim, falando bem básico, a ideia é apresentar o inimigo antes da batalha. Então a vacina, ela vai te mostrar como é o vírus, como é a bactéria, para que você já saiba como se defender. Então, caso você se infecte, você já tem uma defesa toda pronta. Então, isso é fantástico porque tem um ótimo resultado. E cada vez mais as tecnologias, elas fazem isso de uma forma melhor, que vai garantir mais proteção.
É, porque tem gente que, por exemplo, toma uma vacina e tem alguma reação e diz, eu tomei vacina para gripe e fiquei gripada. Mas às vezes é uma coincidência ali, né, de que já estava e aí acabou ficando.
É que, na verdade, muitas vezes as pessoas, a da gripe, eles confundem gripe com resfriado.
Uhum.
Entendeu? Porque o resfriado é o nariz escorrendo, aquele. Por exemplo, a gripe é aquela que vai internar a pessoa, entendeu? Então, a vacina da gripe é para evitar internação, evitar que a pessoa, principalmente idosos, que cheguem a óbito.
É, a taxa de mortalidade de influenza, que é a gripe, é inclusive maior do que Covid.
Meu Deus.
Então assim, não. E é uma doença super transmissível. E as pessoas acham, às vezes, que é uma bobeira, mas não é.
Não, passa
pra,
assim.
Para pessoas que têm uma comorbidade já, a influenza é grave.
É grave. Edson Tacano, nosso ouvinte, mandou assim, eu gostaria de saber. Acho que vocês, na verdade, já pontuaram isso, mas a gente pode ressaltar, fazer registro. Se as vacinas das redes particulares são diferentes, ou melhores, são diferentes, né? A gente já pontuou, comparadas com a da rede pública. E se o motivo é a questão de custo? E ele deixa uma reflexão em forma de pergunta. É mais importante o custo do que a vida humana?
Ele diz o seguinte, já que elas são melhores, por que a rede pública não disponibiliza essas vacinas para nós? É o custo? E aí ele faz essa pergunta profunda, é mais importante o custo da vacina do que a
vida
humana.
Vocês já pontuaram. E aí ele faz um questionamento legal, A carteira de vacinas da rede pública, é tradicional que a gente tem, ela é válida na clínica? Por exemplo, vocês recebem, avaliam, é válido, porque ele diz o seguinte, ele já trabalhou no Japão e quando ele foi contratado, a orientação da empresa que o contratou é que ele deveria se vacinar na rede privada. Talvez algo específico da empresa. Mas vocês são cientes de que há algumas diferenças.
Sim, sim.
Previnem para X tipo de...
É que na verdade varia de país para país. O calendário vacinal é de país para país porque tem doenças endêmicas. Por exemplo, a dengue não é uma vacina dada na Europa porque não tem dengue. Não é um país tropical como a gente.
Então assim, hoje o papai e a mamãe, o seu filho tá lá ali com uns 8 meses. Tá naquele período crítico, tem que vacinar. Se ele procurar a clínica, como é feita a administração do que ele já tomou e do que ele vai precisar tomar?
A gente tem a enfermeira nossa lá treinada, capacitada, ela pega a caderneta de vacinação, vai ver o que já foi feito, o que não foi feito, o que é diferente, o que pode ser um reforço ou não, e daí vai ser passado pro pai, pro responsável, para ver se...
Se, por exemplo, porque algumas têm 2 ou 3 doses, né?
Isso.
Senhora, lembra? Eu não lembro agora, já os pequenininhos já passaram, mas tem uma que tem 3 doses, né? Que precisa de um reforço.
Isso, a pneumonia, 3 doses.
A meningo, SWY, tem 5 doses no particular.
5 doses. A criançada fica doida.
A criança adora.
Aí, por exemplo, eu já tomei metade, falta um restante. Eu posso na rede privada levar, completar?
Na verdade, daí a gente tem que analisar qual é. Porque é igual da HPV, a gente tá falando. O HPV, quem tomou HPV 4 tem que começar total de novo o HPV. É? Entendeu? Então é um pouco diferente.
Então vai analisar.
Mas as UBB, daí a gente dá uma olhada. Meningite, igual, se tomou meningite só AC, dependendo, compensa tomar uma ACWY, que é um pouco mais completa.
Gente, e na dúvida, perdeu a caderneta, não tem registro lá no digital.
Se não tiver como comprovar registro, a gente não considera que foi feito. Tem que começar tudo de novo.
Mas não tem problema, de repente, você já ter tomado uma vacina em algum momento da vida e tomar de novo?
Não. É melhor você garantir que você está protegido do que ficar nessa dúvida.
É legal essa informação. Importante.
Inclusive, a gente
tem um cadastro digital.
Isso que eu ia falar. A gente consegue, na clínica particular, fazer esse vínculo com o sistema do SUS. Então, a gente consegue registrar vacinas do particular no SUS. Porque agora tem aquele aplicativo Gov. Você tem acesso às doses.
Meu SUS digital.
Meu SUS, isso.
Leva 3 dias pra entrar, mas a gente consegue acessar em algum momento.
Sim, em algum momento ele reconhece sua face e aí ele entra.
Algum dia ele vai te reconhecer.
É isso mesmo.
O Léo Dias também faz uma colocação. Dizem também que a manipulação, conservação, transporte do SUS também diferem na qualidade da vacina. Verdade isso? Não é só questão de verdade. Se não tiver a conservação ideal, o transporte ideal, vai de fato, né?
Sem dúvida. Eu tenho um pouco de experiência de Aparecida, que eu sou de lá. O posto de saúde que eu ia quando eu era mais novo, não tinha câmara fria. A câmara fria era em um posto de saúde, que daí todo dia eles pegavam, levavam dentro da caixa.
Né?
Já vi muito isso. Muitas vezes não tem a conservação necessária aqui.
Isso pode então causar a perda ali da
funcionalidade.
Isso dá algumas reações adversas, um pouco maior, um pouco
pode
menor.
Dar reação diversa,
tem esses fatores, assim, entendeu?
Como que vocês fazem, então, puxando esse tema para acompanhar? Porque, de fato, às vezes pode dar uma febre, pode dar uma vermelhidão. Isso. Dependendo do tipo de imunizante, isso dá, é natural. Papai e mamãe podem sempre fazer contato com vocês. Como é esse acompanhamento?
Sim, inclusive esse é um diferencial, que a gente faz um acompanhamento que a gente chama pós-vacinal. Então, eu como médica responsável, a nossa enfermeira, nós duas estamos disponíveis para qualquer dúvida, para saber orientar o que é, dá para cuidar em casa, o que precisa realmente ir ao pediatra ou retornar.
A gente também entra em contato com a pessoa no pós-vacina para saber como que ela tá, como que ela passou, entendeu?
Sim, a gente mantém esse vínculo,
importante. Eu já tive na minha... Eu vi uma foto que dá um nervoso, gente. Mas a minha não chegou assim. Não fiquei assim, não. Só dava coceira. Herpes zoster. Tem casos que são gravíssimos, inclusive, né? Se cair na rede sanguínea. E tem prevenção, então, por vacina?
Sim, essa é uma vacina nova também, a herpes zoster. Ela é feita principalmente para o público idoso, mas pessoas com comorbidades, com um sistema imune um pouco mais baixo, assim, afetado pode ser.
E para deixar claro que todo mundo tenha dúvida, a herpes zoster não é a mesma herpes que dá na boca, não é a mesma herpes que dá no bucho. Então, às vezes a pessoa toma a vacina e fala, mas mesmo assim eu peguei. Não,
são coisas diferentes, mas a herpes zoster é bem mais grave e dói muito. Então, igual na foto, pode ter na face.
Não, gente, a foto te dá. E olha o índice, ataca uma a cada 3 pessoas.
Sim, todas as pessoas que já tiveram catapora. Elas podem desenvolver a herpes zoster em algum momento da vida.
Eu tive catapora.
Pois é, no Brasil todo mundo teve.
Mas a minha é interessante, dava uma coceira e eu sentia parece que ela andava, assim,
não sei. Ela pega o trajeto do nervo, então ela...
Olha que importante a gente saber disso, porque catapora é uma daquelas doenças que as mães e as avós do passado... Queriam até colocar em contato com outras crianças.
Pega logo, porque depois pega de novo.
Hoje diminuiu, porque tem a vacina, isso, para varicela.
Hoje tá vacina. Se alguém tem catapora, você sabe que ela não tomou vacina.
Sim.
Pois é. Tá claro ali, né?
Até quem tomou a vacina de varicela, que não teve catapora, pode pegar, porque daí... A herpes é o vírus, a varicela, que está no nosso organismo
organismo.
E depois a baixa imunidade, ela...
Foi numa época que eu estava doente e desenvolvi esse danado.
Então, você tomando a vacina, você já tem o vírus da varicela no corpo para o seu corpo ter a memória e não. Então, ela, mesmo você tomando vacina, você pode.
Eu tratei com uma pomadinha lá durante uns ciclovir. Dias. É. O médico foi assertivo. Eu entrei, ele nem falei nada. Ele já falou isso.
De longe. Foi...
prescrevendo. Lesão típica, mas...
Não tenham isso, pelo amor, que nervoso que dá.
Sim.
Muito bem. Olha, eu adoro esse mascote que vocês criaram.
O Guapo.
Como que ele chama?
É o Guapo. É, na verdade, a Saúde Livre é uma franquia, tá?
Uhum.
De clínicas de vacina. Aí a gente tem esse respaldo técnico também deles lá da clínica.
Uhum.
E tem esse mascote da.
As crianças
rede,
adoram.
E ele
é um super-herói, então ele protege as crianças.
Não é só digital.
Tem de pelúcia.
Tem ele na clínica. Ele protege todas as crianças.
Fantástico. Um mascotezinho, um cachorrinho, né? Isso. O melhor amigo, é. Então ele tá ali protegendo. E onde está a clínica, doutora José? Onde está a Saúde Livre? Clínica de vacinação, a unidade Guaratinguetá, onde o pessoal encontra?
A clínica, a gente está localizado no Plaza JK, né? Naquele prédio comercial do lado do Ibis.
Super fácil.
É, na sala 405.
Tá.
E a gente...
Entra ali pela entradinha do Ibis mesmo,
isso,
né?
Isso.
Tem estacionamento
ali.
É, não precisa se preocupar com pagar, estacionamento. Boa. Que a gente valida ticket e tudo.
Tá.
Tá, é fácil, não tem
vai na recepção,
problema.
Vou lá na Saúde Livre.
Isso. Eles vão falar, daí você vai lá no
Sala
405.
Então, o atendimento pode ser livre demanda.
Sim.
Se a pessoa quiser atualizar, ter informações, hoje já sabendo que está atrasada em alguma situação, já ir direto. Ou se tiver um pedido médico, indicação, também é legal para vocês já terem até um histórico daquele paciente.
É.
Ajuda
sim.
muito para quem é da área da medicina, né, doutora?
Sim,
ajuda
sim.
bastante, né?
Zé Dito tá perguntando se pessoas com mais de 60 anos podem tomar todas as vacinas de novo. 60 anos, não sei se perdeu aí a caderneta.
Na verdade, não. Algumas vacinas são para crianças, né?
Uhum.
Igual da rotavírus, é uma vacina que você toma só no. E igual a vacina da dengue, a sociedade brasileira não indica a partir de 60 anos, mas não é porque causa alguma coisa, é porque o sistema imunológico da pessoa não vai responder ao que a vacina precisa para produzir o anticorpos. Mas caso um médico dele receite, fale, você
tem uma indicação,
a gente faz normal, só que
mas no caso, então,
isso.
Algumas vacinas indicadas para mais 60, ele pode
sim,
procurar.
A herpes zoster é uma vacina, inclusive, indicada para mais de 60 anos. A vacina da gripe, a vacina do vírus sincicial respiratório, que é esse que a gente comentou.
Da pneumonia também.
Febre amarela também. A DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche, que a cada 10 anos.
Pois é, tem bastante, hein?
Não são todas, mas tem bastante.
Tem o áudio do
jogo. Vale lá,
também
se
não tomou hepatite A, hepatite B, tem.
Gente, hepatite é perigoso. Entendeu? Muito perigoso.
Você quer viver mais? Tome aí. Então, tem um áudio de 15 segundos do Zé Nilton. Vamos soltar pra gente.
15 segundos.
Só pra gente se despedir?
Felipe Melo, bom dia, tudo bom? Bom dia, as entrevistadas. É José Nilton que está falando. Uma pergunta rápida aí: essa herpes zoster que vocês estão falando aí é a antiga cabeça de prego que a gente tinha na pele?
Meu Deus.
E agora, o pessoal chama de cobreiro, mas cabeça de prego é novidade.
Não,
eu
acho
não sei.
Que não. É relacionado a furúnculo.
Furúnculo?
Não. A doutora tá batendo olho, ela já faz o diagnóstico.
Furúnculo é cabeça de prego, já tive no joelho.
É mais relacionado
a furúnculo. A herpes enche a cara.
É mais do cobreiro mesmo.
Essa herpes que eles estão falando aqui, ela se abrange, ela se espalha. O furúnculo é um pontinho.
E ela dá mais no rosto.
É, no rosto, aqui na parte
lombar.
É porque ela pega o trajeto de um nervo, então ela vai seguindo como se fosse uma linha com várias bolhazinhas muito dolorosas.
Nossa, é muita doença nesse mundo.
É muita doença.
É muita doença.
Procurem a Saúde Livre para vocês.
Na dúvida, procurem.
O Fábio Tunice está te mandando um abraço. Fábio. Abraços pro Júnior. Fábio Tunice. O Zé Dito. Diz que quer ver a carinha dele, tá aqui, Olha lá a cara do Fábio Tunice. E o Zé Dito, então, procure lá. 60 anos mais, rapaz, isso. Tem bastante.
Não são todos, mas tem bastante.
Vou passar o endereço do Instagram, endereço digital. saudelivre.guaratinguetá. saudelivre.guaratinguetá. Lá no JK, lá na Avenida JK, no JK Center, lá tem, então, o atendimento, tá, gente? É de segunda a sábado.
Isso.
Reforça o horário, por gentileza.
De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. E no sábado, das 8 ao meio-dia.
Tá.
Show. Então,
caso,
gente,
precise de atendimento domiciliar, a gente agenda conforme for melhor.
Tem o WhatsApp para mensagem? Tem.
Tem o WhatsApp.
Pode passar.
12 99636 1025.
Boa. Quem tá na live, ou se quiser pegar de novo, dá uma entradinha, anota lá, para vocês poderem...
No Instagram tem o nosso contato de WhatsApp.
Tem o contato direto também, né? Sim. Gente, por favor, né? Prevenção diz muito sobre nós e sobre quem a gente quer proteger, né?
Uhum.
Então, por gentileza, vamos deixar de lado aí umas histórias estranhas que surgiram e vamos se cuidar, por gentileza. José, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Parabéns,
meu,
por esse trabalho, dedicação. Doutora, seja sempre bem-vinda também.
Obrigada.
Tá? Que a gente possa ter tocado. Ó, você viu? A galera participou. Então, acho que a gente vai tocar alguém.
Que bom, bacana.
Vamos ajudar alguém a se prevenir.
Isso.
Voltem
aí
sempre, viu?
Obrigada.
Obrigado, viu?